Oi, gente, esse é mais um episódio de podcast do Meu Cérebro, o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. E a pauta desse episódio me intriga bastante, vou dizer assim. Eu já escrevi vários textos no meu blog sobre isso, participei de um webinar na My Brain University dias atrás sobre neurociência da influência e fiquei impressionada com a quantidade de estudos envolvidos na influência social, na influência que a gente sofre de tudo que está ao nosso redor. E aí resolvemos gravar o podcast para falar um pouquinho sobre cérebro e influência social na internet, né? Primeiro, o que é influência de fato, como que funciona, algumas variáveis envolvidas aí nesse processo, né? E por fim, estratégia para a gente se portar melhor nas duas posições que eu acho que a gente ocupa, que é de influenciador e de influenciado. A Perla vai confirmar isso para a gente, se essa hipótese minha está certa, mas pelo que eu ando estudando e lendo aí na área da comunicação, das ciências sociais humanas, nós somos seres sociais, a gente se molda e se constrói a partir do outro, portanto, nós estamos nos influenciando a todo momento. Então, é um tema muito curioso, a gente vai falar um pouquinho sobre, mais focado na internet, nas mídias sociais, que tornou esse processo amplificado e com certeza mais complexo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Perla Amabile. Eu vou falar para vocês quem é a Perla Amabile. Ela é uma estrategista de marcas, especialista em neurociência comportamental e dá aula de negócios em MBAs que são, assim, referência no Brasil. Ela é professora de neurociência e consumo na ESPM, na Fundação Dom Cabral e em outros MBAs importantes aí no país. Atualmente, ela também é diretora de estratégia da Hope, que é uma consultoria de branding e inovação do grupo Stefanini. Tem uma larga experiência, contou um pouquinho da sua trajetória aqui para mim antes da gente gravar o podcast, nessa área de estratégia de marcas, dos mecanismos neurocientíficos envolvidos em todo esse universo para que marcas tomem melhores decisões, para que esse processo se dê de forma eficiente para ambos os lados. Então, tem muita coisa para ela acrescentar aqui. Antes da gente começar de fato a conversa, Perla, dê um oi para a comunidade Meu Cérebro que está te ouvindo.
Olá, tudo bom, Dani? Muito, muito, muito obrigada por esse convite. Eu já te falei antes, mas eu repito, também sou ouvinte dos podcasts do meu cérebro, então para mim é uma imensa gratidão fazer parte disso.
Que bom, a gente fica feliz com uma pessoa que comunica tão bem, tem um baita currículo como você poder acrescentar aqui para a gente. E a ideia é que a gente saia daqui com insights, com reflexões, com informações para a gente, às vezes, entrar na internet de uma forma diferente. Porque eu acho que a gente está sendo influenciado ali a todo momento pela enxurrada de informação a que a gente é submetido todo dia. A Pela vai confirmar isso para a gente. Mas antes, para começar, talvez a gente não saiba de fato, ou a gente tenha uma visão até errada e preconceituosa sobre influência social. E o que é que significa influência social do ponto de vista neurocientífico, Perla?
Bom, vamos tentar entender a palavra influência antes de mais nada, que é uma palavra que a gente usa bastante no dia a dia, mas às vezes a gente acaba não refletindo muito sobre o significado. Se a gente for olhar no dicionário, enfim, qualquer dicionário vai dizer algo do tipo ação ou efeito de influir, de causar uma ação, de gerar um resultado em algo, em alguma pessoa, né? Na verdade, a gente pode falar a palavra influência, inclusive relacionada a coisas do tipo influência da chuva nas plantações, ou seja, o impacto que a chuva tem para gerar, né, ou não uma determinada, um determinado plantio. Então, influência é o ato de causar um efeito no outro. E o ato de causar um efeito no outro nasce na nossa natureza, né? Então, tudo, na verdade, se influencia na natureza. Se a gente for perceber um ecossistema, se a gente olhar o ecossistema selvagem, uma coisa impacta na outra, sempre. Porque nós estamos todos conectados e para o sistema conseguir prosperar, depende da conexão entre todos os seres. Isso faz parte da inteligência da própria natureza. Alguns chamam de inteligência divina. Enfim, é todo esse processo que, de alguma forma, nos conecta. E por que que a gente se influencia tanto, né? Por que somos seres sociais? Aí a neurociência e toda a biologia, né, de todos nós pode contar melhor essa história ao longo da nossa evolução. Inicialmente, né, nos primórdios da existência, a gente dependia também da convivência em grupo para uma sobrevivência. E todos nós que ouvimos os podcasts do meu cérebro já sabemos que sobrevivência é a primeira função, é a função principal, né, a prioridade do nosso cérebro, em todas as tendências comportamentais que o cérebro nos influencia. Então, é interessante pensar que a gente tem a influência tanto de nós sobre os outros, quanto dos outros sobre nós, e o próprio cérebro em relação a nós, né? Porque, ou melhor, não é nem só o cérebro, o organismo como um todo. O cérebro como um grande orquestrador que nos induz comportamento a partir de neurotransmissores, enfim, neuromoduladores, todo esse processo químico que acontece no nosso resultado quando a gente tem o impacto de algo do externo para o interno. Então, pensando que somos, né, seres que interpretamos o mundo a partir de sentidos, que nossos sentidos captam através, né, dos estímulos externos informações, e que essas informações, de alguma forma, são processadas emocionalmente dentro de nós para nos gerar alguma tendência comportamental, e que sim, a gente tem uma cognição que poderia ou não regular esse impulso, essa influência do nosso próprio sistema interno, né? Então, no fim das contas, a gente está sempre sob influência de algo. E a gente tem nas mãos uma escolha: colocar uma plaquinha de pare na frente, refletir sobre e realmente fazer uma escolha, ou deixar no piloto automático a influência fluir. Porque, no fim das contas, se a gente está no piloto automático, a gente está o tempo todo sob estado de influência. E a influência social, ela também existe por uma questão de sobrevivência da espécie em outros sentidos, né? Então, lá nos primórdios era para que a gente sobrevivesse em relação aos animais maiores. Andar em grupo era uma questão de sobrevivência, então o cérebro sempre gerou recompensas, né? Recompensa através de hormônios, enfim, disparos dopaminérgicos para nos dizer e nos indicar que algo é positivo quando a gente está pertencendo ao grupo. Porque isso é seguro para nós. Ao mesmo tempo, ao longo da evolução, a gente foi desenvolvendo outras habilidades, né? E é muito interessante pensar que a humanidade evoluiu porque cada um de nós acaba tendo uma especialidade diferente e juntando as nossas especialidades dentro do nosso sistema, integrando várias especialidades para que a gente possa ter mais funções acontecendo que nos ajudam a prosperar, né? Então, se for olhar lá a história da Idade da Pedra, né? Período paleolítico, depois o próximo período onde a gente começa a agricultura, enfim, onde a gente começa a cozinhar. Alguns, né, indivíduos da tribo tinham que saber cozinhar, outros caçar, outros cuidar de, enfim, enfermos, cada um com a sua atividade. Então, todos exerciam um papel naquela sociedade importante. E toda sociedade precisa, para ser organizada, ter líderes. Líderes que, de alguma forma, organizam as regras daquele local, né? E que são aqueles que são usados como ponto de apoio para as nossas escolhas. Por quê? Porque nós também sabemos bastante, ouvindo outros podcasts aqui do meu cérebro, que nós temos alguns vieses cognitivos, que são esses atalhos que o nosso sistema nervoso utiliza para facilitar nossas escolhas. E o principal deles, eu acredito, né, ou um dos principais, é a conformidade social, é inclusive o espelhamento do outro. Porque se o outro já fez, subjetivamente significa para o seu sistema nervoso que é seguro para você. E ele está justamente pensando em te proteger. Então, ele usa a opinião do outro como estratégia para cortar caminho. E se é alguém que você confia, você tem ainda mais, você ouve ainda mais a opinião do outro. E se é alguém que você admira, você ouve ainda mais a opinião do outro, porque você aspira a ser como ele. E logo, tudo que ele fala e faz é algo que você já identifica como correto, como caminho melhor, enfim. Então, não é à toa que a gente está vivendo aí uma onda gigante, né, de influência a partir do digital.
É, que você tocou em dois pontos que eu acho que são muito interessantes. O primeiro é que a influência social, ela tem uma importância estratégica mesmo de sobrevivência, né? Ela bem pontuou aí para nós, porque eu vejo que muitas vezes a gente, num senso comum, sem refletir muito sobre influência, a gente às vezes se depara falando, ah, mas eu não sou influenciado, eu tenho minha opinião própria, essa pessoa não me influencia. Então, ter noção de que a influência é mais presente na nossa vida do que a gente imagina já é o primeiro passo para a gente refletir e, às vezes, ponderar essa influência. E aí a gente entra no segundo ponto, Perla, que você falou aí que eu achei bem legal, que é a gente tem duas escolhas, né? Entra no piloto automático, como você disse, e se, seja aí Maria vai com as outras o tempo todo ou reflete. Eu acho que isso é um ponto importante, porque talvez seriam dois extremos da influência. A gente conseguir se expressar, não deixar uma influência anular totalmente a nossa individualidade. Entende? O que, que você pensa sobre isso? Assim, é possível fazer esse meio termo para a gente tomar melhores decisões?
Eu acredito que sim, até, enfim, estudando bastante sobre comportamento humano, ficou claro uma coisa que talvez até os filósofos, como Aristóteles, já diziam, né? Que, na verdade, a gente tem já conhecimento neurocientífico sobre o poder do inconsciente nas nossas escolhas, né? Então, somos muito mais inconscientes do que conscientes na maior parte do tempo, porque a gente não tem energia suficiente para estar o tempo todo processando informação consciente. Isso é uma base, é uma verdade, não tem como lidar com isso de outra forma, porque é a realidade. Porém, a gente tem cognição, a gente tem capacidade de percepção, não de percepção total da realidade, porque a gente não consegue processar todos os estímulos ao nosso redor, mas a gente consegue, a partir de consciência de como funciona o processo de tomada de decisão, de como funciona o impacto do inconsciente na nossa vida, a gente consegue se questionar através da cognição e colocar essa plaquinha de pare antes de ter qualquer impulso, né? Então, até o próprio Daniel Kahneman já trouxe uma das teorias mais utilizadas para explicar o tipo de processamento de informações que a gente tem, né? Que é o sistema 1 e 2, o famoso rápido e devagar. Esses conceitos que ele trouxe, que são metáforas, são muito bons para explicar que toda vez que você tem uma resposta rápida, você está usando um banco de dados ou os seus programas, né, os seus circuitos pré-programados, as circuitarias neuronais que já estão, né, dentro de você. E se elas já estão dentro de você, ou você adquiriu com as pessoas, ou você adquiriu com a sua percepção sobre o mundo, né? Ou são aquelas informações que você herdou dos nossos ancestrais. Então, acho que sim, a cognição ela pode ressignificar os nossos impulsos. Porque até se fala muito isso, de ressignificar crenças. Porque crenças nada mais são do que esses circuitos, né, que a gente já tem moldados no nosso sistema e que, quando a gente traz uma consciência para eles, de alguma forma a gente pode reconstruir um novo circuito, né? Então, é a neuroplasticidade também.
Então, muito legal esse panorama que você deu aí pra gente. Você falou, acho que de neurônios espelhos e neuroplasticidade ao mesmo tempo, não foi? Você falou um pouquinho de neurônios espelhos, tem a ver com essa influência completamente arraigada, né, Perla?
Perfeito. Aliás, é uma das formas, acho que a gente pode explicar a nossa tendência a ser influenciável, né? Então, o ser humano é o único animal, né? Porque, enfim, nós somos, que nasce totalmente cru. Se a gente for comparar, por exemplo, com um cavalo que já nasce ali, né, fazendo pocotó, saindo sozinho, o bezerrinho, enfim. Todo mundo na natureza, de alguma forma, nasce um pouco mais pronto, né, do que os nossos filhotes. Então, isso também tem uma resposta em relação à própria evolução, né? A gente precisa disso, inclusive, para poder nascer, porque o nosso cérebro é maior do que a capacidade de passar pelas nossas mães. Então, no fim das contas, o sistema nervoso ele vai se formando ao longo da nossa, depois do nosso nascimento também. Então, a gente nasce cru. E nessa primeira infância, principalmente, até os 7 anos, enfim, alguns falam 5, alguns falam 7, mas o mais importante é trazer o conceito de que a gente não tem consciência nesse período, e tudo que entra, entra para nos ajudar a ter informação, para saber lidar com o mundo externo daqui para frente. Ou seja, a gente começa a vida aprendendo, e aprendendo com quem? Com os outros. Então, uma das funções do nosso sistema nervoso é nos fazer espelhar o outro. E a forma que a gente tem, né, e aí neurofisiologicamente falando, de conseguir fazer isso é através dessas células como os neurônios espelho, que têm a função de nos fazer repetir o comportamento das pessoas. E na primeira infância, a gente tem muito mais neurônio espelho, porque a gente precisa aprender tudo, né? A gente não sabe falar, a gente não sabe comer, a gente não sabe as regras sociais, tudo a gente aprende com os outros para nos dar uma base para o processo de tomada de decisão no futuro.
É super, super curioso. E aí, assim, Estou pensando aqui quando a gente transpõe isso para a internet, para o ambiente digital. Você trabalha com estratégia de marcas e é meio que indispensável estar no ambiente digital hoje, né? Quando a gente transpõe esse conceito de influência social para a internet, na sua opinião, toda essa questão comportamental que você trouxe, neurocientífica da influência, ela fica mais complexa de se lidar, visto que a gente tem muita gente ali criando suas próprias mensagens o tempo todo, né? A gente tem um tecido social mais complexo, ou pelo contrário, como é que você vê esse conceito quando a gente passa lá para a internet, que tem a barreira, a suposta barreira que é a tela, né?
Perfeito. Acho que a gente está vivendo uma dinâmica de mundo que, obviamente, todos os momentos culturais colocam em pauta alguma coisa como status, né? Então, em alguns momentos, as marcas com mais dinheiro eram quem tinham poder, ou as marcas com as campanhas publicitárias mais milionárias eram quem tinham poder. Hoje, na verdade, o verdadeiro poder é o poder da influência. E influência significa justamente capacidade de cativar o outro, para poder, inclusive, ter mobilizar o outro, né? Então, antes, talvez, justamente por ter menos opção no mundo, tanto de canais de comunicação quanto de marcas, tudo que aparecia era uma novidade e não tinha muita comparação com outras marcas. Então, hoje a gente aumentou muito o nível de comparação. Hoje você vai no Google e para buscar qualquer tipo de produto, você tem 200 ali, né, para comparar. Então, cada vez mais a gente precisa de atalhos para tomar decisão. E qual é o principal atalho que a gente estava discutindo até agora, que acaba sendo uma estratégia do nosso sistema nervoso para tomar uma decisão e não precisar olhar para todas as variáveis? Justamente a opinião do outro. E a opinião do outro significa que para as marcas sobreviverem, as marcas precisam criar comunidades, né? Transformar clientes em fãs e criar comunidades em prol de algum movimento que seja mais forte do que seu próprio produto, né? Para que ela continue sendo falada, discutida e para que ela continue sendo usada como fonte de inspiração. Porque eu acredito que influência tem vários tipos de perspectivas, né? Então, a influência pode ser até considerada convencimento, enfim, o poder de convencimento, mas no fim das contas, eu gosto de olhar muito para a influência como poder de inspiração. E como até falando uma palavra que as pessoas têm bastante preconceito, que é a palavra persuasão. Porque no fim das contas, a persuasão é a base da influência. E para poder ter persuasão, primeiro você tem que transmitir o quê? Confiança. Confiança é a base da influência. Né? Então, as marcas precisam hoje não apenas ter visibilidade, mas ter comportamentos morais que gerem, que inspirem as pessoas, que se conectem com valores, para que elas sejam, inclusive, consideradas marcas confiáveis, marcas que correspondem às nossas demandas emocionais dessa nova era, principalmente falando agora desse novo mundo pós-pandemia. Então, cada vez mais a gente começa a dar preferência para aquilo que nos gera mais confiança. E aí a gente vai entrar, o que gera confiança, né, nas relações? O que é, qual é a fórmula do sucesso para confiança? Para mim é uma equação muito simples. As marcas que importam são as marcas que se importam. Porque você só confia naqueles que você acredita que se importam com você. No fim das contas, é isso.
É, que legal. É como se tivesse que ter uma mudança antes de ir de fato entrar em contato com outro. A marca precisa ter uma mudança com ela mesma, assim, de servir, de ver a pessoa como uma pessoa, de fato, né? Eu acho que essa frase que você falou, enfim, é para a pessoa anotar em um quadro que, principalmente quem é empreendedor, quem tem o próprio negócio, que é criar um movimento que seja mais forte que o próprio produto. Isso me marcou. E talvez eu incluiria aí uma comunicação autêntica que tem a ver com honestidade, com transparência, né, Perla? Como é que você vê a importância da comunicação nessa construção da confiança?
Muito bem colocado, Dani. Para mim, assim, a habilidade do século, né, é a comunicação. Se o poder é a influência, a habilidade é a comunicação. Quando a gente fala de uma comunicação realmente impactante, dentro desse contexto todo que a gente está discutindo, onde a gente precisa cada vez mais trabalhar a confiança nas relações para poder se tornar preferência e gerar recorrência, né? Não é só preferência, porque o custo de aquisição de clientes na internet é muito alto, você compete, né, com muitos conteúdos, enfim, para poder aparecer e ter valor, você precisa investir. Então, ficar dependendo sempre de aquisição de clientes é um grande rombo para os negócios, porque não adianta nada você ter 50 milhões de pessoas entrando numa base de consumo e 50 milhões saindo amanhã, porque você tem que trazer de volta 50 milhões. Enfim, a recorrência é o relacionamento, a recorrência é a confiança e a recorrência é uma satisfação elevada. Então, satisfazer é o básico. Agora, surpreender positivamente é o que causa encantamento. Então, eu acho que um desafio muito grande, né, não é só do trabalho de comunicação, mas em geral, a empresa como uma marca precisa pensar em dois grandes pilares. Ela precisa sim de utilidade, porque a gente vive a economia da utilidade, né? Então, sem utilidade, você não é viável na vida das pessoas. E daí eu estou falando desde o conteúdo até ao próprio produto, né? E segundo ponto é o encantamento. Porque se você não traz encantamento, só satisfaz, ou seja, né, ou só entrega o que promete o produto, você está entrando na vala do commodity. O commodity nada mais é do que aquela base onde normaliza tudo. Não tem grandes diferenciais, não tem grande intensidade afetiva. Então, a nossa dificuldade hoje no mercado é causar um impacto emocional que gere uma conexão afetiva. Não é um impacto emocional pelo impacto, porque não é mais fazer um filme publicitário que te faz chorar, que vai vender, ou que vai se conectar, ou que vai gerar preferência e recorrência. A verdade mesmo é que as pessoas precisam pensar de forma autêntica, porque sim, né, os líderes são aqueles que trazem novas ideias, não são? Então, normalmente, quem tem perfil de líder é quem traz novas ideias e é quem indica o caminho. Então, vamos entender o que é liderança, porque influenciar é liderar. Liderar é um movimento. Então, a primeira pergunta é: o que essa empresa ou marca, né, tem vocação de liderar? Qual é o propósito que está por trás da existência dessa empresa, que se conecta com os valores das pessoas e que poderia ser colocado em prática em ações de comunicação e em ações efetivas, entregando utilidade na vida das pessoas também, ao mesmo tempo se mantendo presente de uma forma bem-vinda, que eu acho que esse é o grande desafio da comunicação, né? Não ser uma intervenção mal vista ou, enfim, interromper a vida das pessoas, mas sim fazer parte de uma forma útil e encantadora.
Nossa, que legal! Tanto de tópicos que a Perla tá falando aqui pra gente, que eu acho que precisa realmente pegar um caderno e anotar. Para aí o podcast, pega um caderno e anota, porque é muita informação legal. E Perla, você está falando de confiança, isso ficou na minha cabeça. É, quando há a quebra dessa confiança, né? Vamos falar de gestão de crise, estratégia de crise, provavelmente você deve trabalhar com isso. Que eu vejo muito assim, essa relação de amor e ódio aí, atração e repulsa ao mesmo tempo, entre um público e a sua marca, talvez. Quando há alguma postura inadequada, algum comportamento inadequado, né, que o público toma como errado ali, como lidar com esse comportamento do cérebro? Não sei se a gente pode dizer assim, para a gente ter uma relação harmoniosa entre ambos ali, entre marca e público.
Ai, maravilhosa essa pergunta. Até porque a gente está vivendo essa era do cancelamento, né? Onde empresas
Exatamente.
são boicotadas,
Exatamente.
perfis, enfim, em geral. É, a gente tem uma tendência, já é uma pré-programação do nosso sistema também, rejeitar aqueles que de alguma forma prejudicam o nosso ecossistema, né, a nossa espécie, de alguma forma. Então, um comportamento que é considerado nocivo para o grupo, para a humanidade, enfim, para a natureza, costuma gerar repulsa. E, obviamente, a gente também tem uma tendência, né, a querer nos expressar socialmente também como forma de criar uma rede, de se tornar visível para as pessoas, né, de ter assunto. Então, tem várias questões. Então, tem a questão da indignação real, que é uma pré-programação, a gente rejeitar e ter repulsa, e de alguma forma tirar de circulação aqueles que prejudicam o todo. É, a gente também tem uma tendência de querer dar opinião, porque isso é uma forma de se posicionar socialmente, logo de ser aceito, logo de ser útil, logo de ser visível e, enfim, ter status e assim vai. Então, opinião é algo que a gente dá muito na internet, né? Tanto positiva quanto negativa. Agora, normalmente a gente dá opinião para as coisas que são muito positivas, não para as coisas que são positivas, ok, né? Você compra o produto, ele chega, legal, né? Fez mais que obrigação. Agora, você só posta aquilo que vem com algo surpreendente, encantador, né?
Ah,
Então,
legal.
acho que tem isso. O negativo não, pode ser um pouquinho negativo que você já está xingando e colocando para fora.
E o movimento de grupo, ele ganha força, né? Tipo, a chance da gente ir com a manada, por exemplo, o cérebro é muito afetado por métricas. O que que você acha? Porque quando tá todo mundo ali rejeitando ou curtindo ao mesmo tempo, a chance da gente ir ali é muito grande e não ter um pensamento minimamente racional, Perla, em virtude dentro daquela situação.
Perfeito, é o famoso efeito manada, né? Então, sim, a conformidade social ela vale tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, se todo mundo diz que é legal, eu acho legal e nem percebo, né? Se na sociedade existe um ritual que é, por exemplo, o casamento de branco na igreja do jeito X, Y, Z, é repetido às vezes geração em geração e as pessoas nunca se questionam nem por quê. Fazem porque é um ritual social, não porque pelo significado real. Então a gente tem esse hábito de repetir tanto o que é herança cultural quanto o que está acontecendo no dia a dia. Se tem muita gente falando, se torna uma verdade. Inclusive, eu gosto muito de uma frase de Einstein que fala que é mais fácil de desmembrar um átomo do que uma crença social, né? Porque se está todo mundo falando, é verdade, ponto, né? Como você vai discutir com a manada?
E o medo da rejeição mesmo, né? A gente tem uma questão evolutiva de novo, e o medo de ser rejeitado. Toda a
O
questão
medo
da
de
gente.
ser rejeitado.
Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tentando um equilíbrio aí o tempo todo, porque eu fico pensando aqui, a gente acaba chegando na questão filosófica final do podcast, que é que a gente tem uma coisa posta aí, a influência social está presente, é arraigada, é da natureza humana, tem uma função, uma importância estratégica absurda para a gente estar aqui hoje conversando sobre ela. Tem também outros pontos que a gente tem que pensar sobre, né? Influências prejudiciais, ponderar, evitar o efeito manada também, quando, né? Quando há uma inflamação social muito grande ali, a gente ponderar um pouco. Mas aí eu fico pensando, hoje a gente já tem tanta mudança acontecendo, né? Profissão de influenciador digital, marcas com poder de influência maior do que, enfim, outros aspectos que a Perla citou anteriormente. Eu tenho dificuldade de pensar como que seria um futuro da influência social na internet. Eu não sei nem se vai existir mídia social, porque cada dia inventa uma coisa nova, o que dirá da influência social no ambiente digital. Você consegue pensar sobre isso e falar alguma coisa para a gente? Como que a gente pode se preparar para isso no
Olha,
futuro?
eu não falo nem de futuro, eu falo até de agora. Pensa comigo. No momento onde a gente está vivendo distanciamento social, quem não se comunica digitalmente, quem não está presente nas redes sociais se expondo, praticamente deixa de existir no seu rol de relacionamento. Então, existe uma pressão muito grande do uso da internet para a gente se conectar. Também como uma forma de nos tirar de uma solidão, de nos fazer, né, ter uma sensação de participar né, do todo, do grupo, da sociedade. Além disso, a gente depende muito, né, de influência muitas vezes para sobreviver profissionalmente e até empresariamente, né? Então, como eu estava falando antes, o maior poder dessa nova economia, da economia digital, é o poder de influência. Então, não existe mais diferença entre as pessoas que seja classe social, que seja estilo. O que existe, na verdade, é a diferença das pessoas em relação à capacidade de influência que elas têm. Porque a gente vê gente, inclusive das comunidades, da periferia, ganhando força, se tornando influenciadores, prosperando a partir do digital. Então, o ambiente digital é a arma da influência. E também pode ser positivo, mas pode ser negativo, né? E, ao mesmo tempo, nos coloca numa obrigação, às vezes, numa sensação de obrigação de estar presente o tempo todo, para ser notado, porque quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é considerado, né? Isso prejudica, às vezes, carreira, prejudica
Exato.
comercialmente a empresa também, né? Então, é a mesma coisa que as marcas precisam fazer, a gente está se tornando marcas, a gente precisa de uma estratégia de conteúdo. Já parou para pensar nisso, né? Para criar reputação.
Exatamente. Eu trabalho linha editorial de comunicação nas mentorias. Todos nós viramos marcas, a gente compartilha mensagens, né? Enfim, virou a profissão de muita gente, né, Perla? Eu saí para totalmente empreender na internet. Eu passo por tudo isso que você está falando, assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, tem muitas questões que a gente tem que tratar de saúde mental para lidar com isso, porque até um tempo atrás a gente não tinha, né? Às vezes é um choque, você tem que estar ali todo dia postando conteúdo, às vezes você entra num bloqueio criativo gigante. Enfim, eu acho que no momento não tem como fugir disso, eu acho que nem vai ter como, né? Eu acho que internet offline e online se misturaram, mas pensar sobre saúde mental, sobre como estamos lidando com isso também é importante. Aí fica a dica de outro podcast, gente, que é o que eu gravei antes com o Felipe Dalvi, sobre como o nosso cérebro está se adaptando à tecnologia digital. Hoje nós vamos terminar a influência. Tem muita coisa para falar sobre, mas Perla, eu queria muito te agradecer. Foi genial o seu conteúdo aqui. Fica à vontade para deixar uma mensagem final e alguma reflexão, outras frases que você acha que podem nos impactar. E a gente te espera em outros aí.
Muito obrigada, Dani. Foi muito legal esse papo com você. Acho que esse tema é um tema emergente e pouca gente fala sobre. Então, parabéns aí pela iniciativa. E acho que para fechar esse podcast, a única coisa que eu queria dizer é que a gente realmente tem a capacidade de controlar, muitas vezes, aquilo que nos controla. Então, ou a gente governa a nossa mente ou a mente nos governa. Então, a influência atua da mesma forma, né? Ou a gente governa a influência nos governa. Então, se você quer ser líder e não liderado, precisa ser protagonista da própria vida e realmente, né, planejar e executar as suas escolhas, não as dos outros.
Legal. Impactante, como dizem aí os ditados na internet. Trago verdades, né? No caso, a Perla.
Muito obrigada, Dani. Quem quiser também me seguir no Instagram, é perla_amabile, estou super disponível aí para outras discussões.
Vou deixar o Instagram dela aqui também na descrição do podcast, mais informação, o currículo dela, o site, compartilha, divulga esse podcast aí para a gente crescer na comunidade da saúde mental e até o próximo, é isso, obrigada gente, beijo, tchau, tchau Perla, até mais.